na informalidade e na precariedade para um modelo de política pública estruturada com previsibilidade e escala. Além desse relatório, além desses, o relatório também aponta a importância para avançarmos em outras frentes, como o reconhecimento formal da atividade da proteção animal, o fortalecimento de instrumentos de parceria com o poder público e a ampliação de mecanismos de financiamentos, incluindo fundos e editais dedicados. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão importante. A causa animal muitas vezes é tratada como uma pauta acessória, mas os dados mostram extremamente o contrário. Estamos falando de impacto direto na saúde pública, de controle populacional de animal, de prevenção de zoonoses, de gestão de desastres e também de desenvolvimento social e econômico. O próprio relatório mostra que o Brasil possui uma das maiores populações de animais de estimação do mundo e um setor pet altamente relevante economicamente. Mais um desequilíbrio evidente entre o tamanho desse mercado e o nível de investimento social na base que sustenta esse sistema, que são as ONGs. E isso nos leva a outro ponto essencial trazido pelo relatório. Qual é o papel da indústria nesse ecossistema? O relatório menciona iniciativas como compromisso de destinação de parte dos lucros para causas sociais, o chamado compromisso 1%, que pode ser um caminho importante para fortalecer a filantropia corporativa na causa animal. Mas, novamente, isso não substitui o papel do Estado. O que precisamos é de uma atuação coordenada entre poder público, setor privado e sociedade civil. E o Congresso Nacional tem um papel central nessa articulação. Por isso, eu gostaria de reforçar 3 pontos para essa comissão. Primeiro, esse relatório precisa ser incorporado como referência técnica na análise de outros projetos de lei em tramitação sobre a causa animal. Segundo, precisamos avançar com prioridade nas propostas que tratam de financiamento e sustentabilidade das ONGs. E terceiro, é fundamental que o Congresso lidere a construção de uma política nacional estruturada de proteção animal, baseada em dados, metas e instrumentos concretos. Porque hoje o que temos é um sistema fragmentado, reativo e subfinanciado. E os dados apresentados aqui deixam isso muito claro. Então, estou caminhando para o final, mas esse relatório ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida, para qualificar o debate, orientar decisões e, principalmente, transformar a realidade da proteção animal no Brasil. Nós, do GT Animal, da Frente Parlamentar Ambientalista, nos colocamos à disposição para construir esse processo, seja no diálogo com parlamentares, seja na construção de propostas, seja na articulação com a sociedade civil. Mas é fundamental que avancemos com um senso de urgência, porque enquanto debatemos, as organizações seguem sobrecarregadas, os abrigos seguem lotados e milhares de animais seguem dependendo de um sistema que hoje não tem sustentação adequada. Agora, com dados concretos em mão, nós temos uma oportunidade e também uma responsabilidade de transformar evidência em política pública e política pública em impacto real. Obrigada.
Obrigado, Antoniana. Passemos agora ao deputado federal Nilton Tato para uma breves considerações, Tato.
Bom dia, bem breve. Primeiro, parabenizar o deputado delegado Matheus Laiola e, ao mesmo tempo, cumprimentar você, não só pelo evento, mas também cumprimentar a Antoniona do orgulho que a gente tem enquanto coordenador da Frente Ambientalista de o trabalho que vocês vêm fazendo e consistente para a organização e estruturação do GT Animal. E é um GT que não está na origem, eu estou falando assim, da frente. E vocês batalharam para criar esse GT. Então, parabéns, e é um orgulho muito grande. Eu vou... Cadu, eu já tive a oportunidade de tomar conhecimento dessa pesquisa, desse material sistematizado que vocês da FEBRACA realizaram. Quero dar o parabéns e quero falar um pouco também daí. E quero aproveitar também aqui cumprimentar a Vanessa Negrini e, ao mesmo tempo, também conversar, cumprimentar a vereadora Perla Miller, que é lá de Ribeirão Preto. E por que das duas aqui? Eu era secretário de Meio Ambiente do PT e a gente, evidentemente, a Vanessa ficava ali na opção de incorporar essa pauta dos direitos dos animais, né? E é ali que cabia. Mas ela não ficou contente só com isso. Ela falou, nós precisamos criar um setorial dos direitos dos animais também. Eu só estou colocando isso aí, e citando aqui a Perla, porque a Perla me ajudou muito no processo de elaboração do plano de governo do presidente Lula. E como secretária de meio ambiente do PT em São Paulo. Tá? Estou falando, né, eu com a tarefa nacional, que a Vanessa acompanhou de perto. Isso aí, ela acabou resultando que depois, no processo do governo de transição, né, e já fazia parte, inclusive, do plano de governo, a criação de uma estrutura no âmbito federal, e a gente tem pela primeira vez, né, na história, uma área específica no âmbito federal, no governo do Brasil, para tratar, né, da causa animal. Então, acho que isso é uma conquista extraordinária que a gente precisa ter. Eu sei que, de repente, isso não resolve como tudo, mas eu quero também citar um outro exemplo aqui, e eu já tive a oportunidade de falar para o Cadu. Não é que eu sou, já tenho idade avançada, mas eu já milito mais de uns 40 anos nessa agenda socioambiental. E quando a gente olhar aqui, quando foi criada a primeira Secretaria de Meio Ambiente no âmbito federal, estou falando isso lá ainda no período da ditadura militar, inclusive. Então a gente não tinha. Tá? Depois, mais tarde é que se criou o Ministério do Meio Ambiente. Mais tarde é que se criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Nós estamos falando de mais de 40 anos. Tá? Quase 50 anos. E hoje nem todos os, né, Cláudia? Nem todos os municípios, apesar de previsto no Sistema Nacional de Meio Ambiente, nem todos os municípios têm área para enfrentar os desafios da agenda ambiental. Tá? E por isso, o quanto que é importante quando a gente olha do tempo. E aí, Cadu, eu como militei há muito tempo na sociedade civil, e quando eu cheguei aqui no primeiro ano, em 2015, a primeira frente parlamentar ambientalista que eu construí, que eu liderei, foi a Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil. Isso para poder, né, porque eu não vou falar só das organizações de proteção dos animais, tá? A agenda aqui é específica, tá? Mas eu vou falar assim, tudo aquilo que é organizado na sociedade e que se primeiro você conquista, você primeiro luta para ter direitos. Aí eu falo direito no sentido amplo, não só dos humanos. Tá? E os direitos da natureza, os direitos das outras formas de vida, dos animais e assim por diante. Depois você tem que criar mecanismo para poder implementar esses direitos. E as organizações da sociedade civil, tá, elas acabam tendo um papel fundamental de fazer chegar o direito, né, aquela conquista, onde o Estado não consegue chegar. Mas o exercício dessa atividade, dessas organizações, tá, ou mesmo dos protetores, aí eu estou falando também, tá, de agentes de outras pautas, no dia a dia, ela acaba formulando e contribuindo para o aprimoramento, para a formulação e o aprimoramento da própria política pública, que depois precisa virar política pública de Estado. Tá? Então, o quanto que é importante o trabalho que a FEBRACA está fazendo, porque nós não tínhamos, né, ainda esse conjunto de informações sistematizada e que coloca, evidentemente, na ordem do dia, como é que você faz para valorizar e ter o reconhecimento político por parte do Estado, por parte do poder público, e o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que essas organizações fazem, né? Que os protetores, as protetoras fazem. Então, é fundamental o trabalho que vocês estão fazendo, porque isso nos ajuda, contribui, entendeu, para aquilo que é o papel nosso aqui dentro do Parlamento. Por fim, dizer que nós, hoje à tarde, inclusive o delegado Matheus Laiola vai estar lá também, a Frente Parlamentar Ambientalista, preocupado com parte de tudo aquilo que vocês falaram aqui, que é o desafio do orçamento. Porque, no fundo, tá, a gente pensa, estrutura, conquista, vai na busca de direitos, a busca da estrutura, do ponto de vista do Estado, para implementar depois a política pública, mas, no fundo, cai no fosso da disputa do orçamento. Essa é a disputa real que nós temos na sociedade dentro do poder público. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Quase a metade do orçamento público de quase 6 trilhões vai para o pagamento dos juros da dívida pública. Vai para o sistema financeiro. Tá? Eu cito um outro exemplo aqui. Quando a gente luta por ter 10 para a agricultura, 9 vai para o agronegócio e 1 vai para a agricultura familiar. Só para vocês terem uma ideia como é que é do orçamento. Tá? Então, hoje à tarde, o evento que nós vamos fazer é justamente, que é o grande desafio que está colocado para todos nós, e eu conclamo aqui a todas as organizações que trabalham com a pauta dos animais, de que precisamos fazer com que esta pauta ela entre no processo, na disputa do processo eleitoral esse ano. Porque não adianta você simplesmente eleger um deputado que, de repente, ele vai lá, pega um cachorro, um gato no colo, né? E depois, quando chega aqui, na hora de votar o orçamento, tá? Vota não dando as condições para poder fazer com que as políticas públicas que a gente defende, que todos nós defendemos aqui, né, sejam implementadas. Então, por isso, quero inclusive convidar as pessoas, quem está acompanhando a gente, para acompanhar, né, este evento que nós vamos fazer, que é onde nós vamos estar, de certa forma, lançando um conjunto de propostas para subsidiar as candidaturas no campo socioambiental. Portanto, então, aqueles que estão se colocando à disposição para disputar as eleições nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Senado, nos governos do Estado e também no âmbito federal, a gente vai estar, enquanto Frente Ambientalista, tá, lançando lá um conjunto de ideias para a gente fazer esse debate, porque se não fizer o debate na sociedade, a gente não muda também a própria fotografia que nós precisamos mudar aqui dentro do Congresso Nacional. Então, Matheus Laiola, parabéns pelo trabalho que você e Antoniana, né, tô falando no seu nome de vocês enquanto que coordenadores do GT, mas tem um conjunto grande de organizações que estão lá e de outros parlamentares que também estão junto lá construindo o GT da Frente Ambientalista. Obrigado. E já peço desculpa aí que eu vou ter que sair por causa dessa atividade aí à tarde.
Obrigado, Tatô. Obrigado pelas palavras aí. Daqui a pouco a gente se vê. Passo a palavra ao deputado federal André Abdon.
Oi. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui escutando problemáticas, claro. Congresso é para isso, para escutar o que está faltando ser implementado, o que está faltando ser regulamentado, para tomarmos as providências nessa casa de lei para que todas as causas de interesse social sejam admitidas e legalizadas, dar ter esse comportamento de legalidade do corpo jurídico. É isso que nós estamos fazendo, muitas coisas boas e também coisas ruins, mas que nos fazem refletir a tomarmos as providências necessárias a acontecer. Né? A gente tem um trabalho desde 2020 no estado do Amapá, né? Começou agora, pouquinho tempo, mas que comunga com toda essa importância necessária dessas discussões para que a Casa de Lei, como sempre, seja protagonista de resolvê-las e colocar em prática para que sejam tomadas as providências a tudo que é de bom e melhoras em tudo que envolve a sociedade do Brasil. Então, estamos juntos, parabenizar, né, delegado Matheus, toda a equipe técnica, daqueles que verdadeiramente escutam lá na ponta, né, e o parlamentar faz isso, desde o vereador, deputado estadual, chegando aqui em Brasília, né, para organizarmos tudo para que lá na pontinha, no município, no distrito, como a doutora Cláudia salientou, a dificuldade de investimentos, né, como que o município de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, tem condições de captar recursos que se faça presente o que é necessário ao bem-estar animal. E isso naturalmente reflete a sociedade, reflete os munícipes e aqueles que moram naquelas pequenas comunidades também. Então, o parlamento sempre foi essa casa que nos colocamos à disposição para que sejam resolvidas, escutadas e colocadas em prática aqui, para que sejam solucionadas todas essas questões de importância, né, lá na pontinha, mas também a nível nacional. Então, estamos juntos, parabéns a todos, e à tarde a gente se encontra, já aceitei o convite, está aqui, tá? E estarei lá também presente, ombreando para as nossas boas e futuras vitórias aí. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputado. Agora a participação do público. Abrirei a palavra para a participação do público. E a primeira inscrita, vereadora de Ribeirão Preto, da Quente Ribeirão Preto, Perla Miller.
Foi? Bom dia, quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado delegado Matheus Laiola, cumprimentar todos os e todas presentes na pessoa da Vanessa Negrini. Vanessa, é uma satisfação muito grande para nós tê-la no Ministério do Meio Ambiente, à frente dessa diretoria que fazemos força para que se torne uma secretaria. A gente acompanha o seu trabalho e é uma grata satisfação tê-la num órgão responsável pela execução de políticas públicas, mas também por ajudar a organizar e mobilizar a sociedade por mais políticas, né? E eu acho que a minha fala, ela caminha par e passo com o que a Antoniana trouxe para a gente, né? A gente precisa definitivamente da padronização das políticas públicas de proteção animal. E eu falo porque a vida acontece nos municípios. Nós estamos nos municípios, os animais em situação de vulnerabilidade estão nos municípios, e o que a gente encontra hoje são ações fragmentadas. Cada município, por vezes por questões orçamentárias, mas muitas vezes por decisão política, por opção política. E se nós tivermos, por exemplo, o próprio Propatinhas é uma política fantástica, mas por adesão. E aí nós ficamos à mercê da vontade política de cada gestor municipal. E para além da gente ter políticas públicas que...
Me chamam de Homem-Aranha. chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha veia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Eu adoro andar no abismo. Me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
E Vitória da Conquista na Bahia, nossa terra, é exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você, se ligado, sintonizado nos 90.3 da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e junto com Samara Dias a gente chega com mais uma edição do nosso Fala Conquista, esse jornal do meio-dia aqui na nossa Rádio Câmara. E para a gente é sempre um prazer entrar no ar e encontrar você aí do outro lado, esteja você trabalhando, curtindo uma folga, esteja você dirigindo pela cidade, por alguma rodovia aqui do entorno de Vitória da Conquista, nas cidades vizinhas ou ouvindo a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet. Muito obrigado pela sua audiência. Samara Dias, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Guilherme Barbosa. Uma boa tarde especial para você que está acompanhando o nosso Fala Conquista nesta terça-feira, 14 de abril. E a partir de agora a gente fica bem informado sobre as principais notícias do dia. Sejam todos muito bem-vindos.
Lembrando que o nosso Fala Conquista é uma realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Confira agora os destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Iniciativa do grupo Pedala Débora chama a atenção para a importância da inclusão e do respeito às pessoas com autismo.
E começa o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2026.
Hoje é Dia Mundial do Café e a gente destaca a importância de uma das bebidas mais consumidas do mundo.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Hoje aqui em Vitória da Conquista, dia de sol com muita nebulosidade, principalmente durante a tarde. A noite também deve ser de céu nublado. A temperatura por aqui varia entre 18 e 25 graus.
Em Ribeirão do Largo, o sol também aparece entre nuvens e à noite o céu deve ficar parcialmente nublado. A mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 25.
Em Piripá, o dia é de céu nublado na maior parte do tempo. O sol aparece tímido durante o dia. Por lá, a temperatura varia entre 19 e 27 graus, um pouco mais quente do que Conquista.
Já em Macarani, o tempo segue estável, com sol e muitas nuvens durante o dia e noite tem previsão de chuva. Os termômetros marcam entre 20 e 26 graus.
Em Caetanos, o céu permanece com bastante nebulosidade durante todo o dia e também durante a noite, mas também sem previsão de chuva. A mínima por lá é de 20 e a máxima bate 29 graus.
E em Cândido Sales, o cenário é parecido. Muitas nuvens ao longo do dia e também à noite. A temperatura varia por lá entre 18 e 27 graus.
As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala Conquista. Você está ouvindo Fala Conquista na Rádio Câmara 90.3.
E olha só, vem aí o segundo passeio ciclístico, Abril Azul, uma iniciativa que une esporte, cidadania e conscientização. O grupo Pedala Déboras convida a comunidade de Vitória da Conquista para pedalar por uma causa essencial, a inclusão e o respeito às pessoas com autismo.
Mais do que um evento, o passeio é um chamado e a reflexão sobre a importância de acolher as diferenças e transformar discurso em prática.
E quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Rita Damasceno, uma das organizadoras desse evento. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Rita. E também ao lado dela está a Cíntia Tenório, que é do Instituto Girassol, um dos apoiadores desse grande evento que vai acontecer aqui em Vitória da Conquista. Primeiro, Rita, vamos começar falando quando vai acontecer esse evento e para quem é destinado esse evento, né? Quem pode participar? Boa tarde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Câmara 90.3. Boa tarde aí todos os grupos de pedais, né, que estão agora nos ouvindo, né, para saber mais sobre este grande evento. Nós estamos na segunda edição. Este evento vai realizar no dia 19, no próximo domingo. Nós teremos ali a concentração na Casa do Ciclista. Temos inscrições que já ultrapassaram 100, mas geralmente este número, né, como a gente fala que tem a pipoca, este número de pessoas vai para 150, né, 200 pessoas, como foi o ano passado. Então é um evento assim, de um chamado, né, para o que hoje, antes não era, né, tão visto, né, tão falado, tão comentado como o autismo. E a gente vê também que nós precisamos chamar a atenção da sociedade para a importância, né, a importância do autismo e também para a melhoria, né, destas crianças, não é só criança, é só adultos, né, e é uma algo assim que vem crescendo e que pessoas vêm se descobrindo, né, autismo em todas as áreas, né. Nós temos também ciclistas, né, que são autistas e que também veste essa bandeira, veste essa camisa, apoia esta causa, nos acompanha nestes pedais. E o pedal do autismo, do Abril Azul, que nós já estamos na segunda edição, é para toda a família, é para crianças, é para adultos, é para casais, né, é para idosos, né, é uma chamada assim, e um pedal assim muito bonito, né, que vale a pena, né. Nós estamos ainda com inscrições abertas, né, ultrapassaram a 100, mas ainda estamos com essas inscrições abertas, e vou deixar aqui no final o telefone assim para esta inscrição, né, caso você esteja ouvindo, não estava sabendo, né, ou também não sabe, né, através das redes como participar. Então é para todo mundo, é para pipoca, é para ciclista, é para quem corre, é para caminha, para quem caminha, é para toda a família.
Rita, a gente, pelo menos eu, já vi diversas ações de conscientização da importância de tratar com respeito a pessoa autista, né? Mas talvez esse seja o único evento ciclístico voltado para isso. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouco mais de como surgiu a ideia desse passeio ciclístico, que já está na sua segunda edição.
Sim, então, nós ciclistas, né, que é uma rede muito grande do ciclismo e que precisa ser visto mais, né, pela sociedade, pelo governo, né, pela a própria Câmara de Vereadores, né, a própria a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, né, e Cultura e Lazer. Então, o que que acontece? Cada pedal, cada grupo de pedal, nós levamos essa conscientização, né, de meses, por exemplo, abril azul do autismo, né, outubro rosa, novembro azul, né. Então, a gente está sempre abordando, né, essas questões, essas causas, né, gritando, digamos assim, para a sociedade, para que veja, para que trate e para que traga meios, né, para um cuidado maior para todas essas áreas. Então, por exemplo, então nós observamos que não tinha nada para o autismo e que também está crescendo demais, né, esse diagnóstico, essas crianças, adultos, como citei aqui, que precisa deste cuidado, que precisa dessa importância, precisa de mais algo assim voltado para eles nas escolas, né, às vezes até em consultas, que tem as dificuldades, né, do próprio transtorno, digamos assim, né, que Cíntia vai falar melhor sobre isso, do autismo. Então, nós o que fizemos? Não, vamos pegar abril azul, tratar essa bandeira e levar mais e chamar, né, a sociedade para acordar, para ver a importância disso, né? Então, foi assim que surgiu essa ideia, que não tinha nenhum grupo de pedal, não tinha nada voltado do pedal para isso, e até por conta também dos que praticam esse esporte, a gente não sabia. Então, neste momento, foi quando a gente ficou sabendo que tem vários que participam, que pedalam e que estavam no meio de nós e a gente não sabia. E eles, às vezes, também se sentiam assim, tímido assim, ou de também dizer que, ó, eu sou autista, mas eu também pedalo, né? Então, aí já vem com crachá, já usa o crachá. Então, isso é muito bonito. Então, a gente vê que se você for abordar, seja na corrida, seja na caminhada, nós em si, que é o ciclismo, a gente vai ver que tem pessoas aí escondidas, né? Porque às vezes eles até se intimidam, né? E autismo, a inclusão começa com respeito a essas diferenças. Então, a gente vê também que não, muitas vezes não tem esse respeito, né, de pessoas para com eles. Então, quando eles viram assim, esse movimento, eles abraçaram. E o evento é muito lindo, né? Nós temos vários, alguns patrocinadores, participantes, pessoas que apoiam, né? Nós temos algumas empresas aqui que eu posso citar, né? Tem a TIU, que é o nosso grande parceiro, tanto no Abril Azul como no Outubro Rosa, né? Que é outra bandeira que o grupo de pedal também carrega. Temos a Cevic também, temos a Casa do Ciclista, né? César sempre ali com a gente. Temos a Batata Plus, Guaraton. Então, a gente tem assim umas pessoas que, às vezes, não apoia financeiramente, mas apoia com brindes, né? Com o próprio produto ali, mostrando e abraçando e trazendo para a sociedade. Então, cabe assim aos órgãos municipais, né? Digamos, federal e estadual também, digamos, todos os órgãos, apoiar, abraçar essa causa e nos ajudar, porque nós não temos tanta ajuda quanto deveria ter para uma causa tão nobre que é o autismo.
E para participar da segunda edição, o que é preciso? Uma bicicleta, gostar do ciclismo, como é que é?
Sim, não precisa ser atleta, ciclista profissional, né? Você tem qualquer bike, você pode ir, porque é um passeio pela cidade, em média de 15 quilômetros.
Como será o percurso, Rita? Ó,
nós temos um percurso, né? O percurso geralmente a gente faz passando por alguns pontos da cidade. E o final vai ser mesmo no Orquidário. A gente faz um café, lá é onde vai ter as crianças que são autistas, em maioria, né, que não pedalam ainda. Então, elas vão estar lá nos esperando, nos aguardando, com o café, com várias brincadeiras, né, com brindes, né, destas empresas aqui citadas. E aí, qualquer pessoa que tenha a bike pode nos acompanhar neste percurso de, em média, 15 quilômetros, como também você que não tem bike pode estar nos esperando para lá no Orquidário, né, para essa grande festa, né? Ou seja, eles sempre fazem assim, né, nos aguarda, mas o circuito é que é realmente muito bonito, né? Pode também nos acompanhar de carro, nos acompanhar de moto, né? Então, pode correr também.
Todo mundo, né? Que envolve todo mundo, toda a família. Incrível. A partir de que horas no próximo domingo?
Então, nós vamos estar concentrados ali em frente, na Regis Pacheco, em frente à Casa do Ciclista, 7 horas da manhã de domingo. Às 7h30 nós já vamos sair com este percurso pelos bairros, alguns bairros de Conquista, nós já temos este roteiro, e acompanhado ali pelo Citrans também, com toda a segurança, né? Com seguro, com tudo certinho. E aí diretamente ali no Orquidário. Então, tanto faz você nos acompanhar no percurso, né? Como outros tipos de automóveis aqui, de locomoção, como também está lá nos esperando. Né? As inscrições, eu vou deixar meu telefone aqui, você anota aí, que pode me chamar, 779-9136-5816.
Não deu tempo de anotar, repete, por favor.
779-9136-5816, procurar por mim mesmo, Rita.
E a Rita falou, né, que tem esse evento importantíssimo, conta com o apoio de vários setores, né, de várias empresas, e também tem um apoio do Instituto Girassol, né? A Cíntia Tenório está aqui com a gente, um prazer recebê-la aqui no Fala Conquista. Cíntia, boa tarde. Eu queria que você destacasse agora a importância, né, de eventos como esse para chamar a atenção de um assunto tão importante que é o autismo.
Olá, boa tarde, queridos ouvintes. Pois é, nós estamos aqui, né? O Instituto Girassol é não é uma associação, é um instituto, né? Sem fins lucrativos, que nós acolhemos as famílias de autistas e os autistas, que nós também temos em nossa grade autistas adultos, né? Com diagnóstico tardio. O nosso trabalho é voltado para acolher as famílias, né? E orientando acerca do direito que essas famílias têm. E também alertando as famílias, né? Os pais, os responsáveis, as mães, os avós, sobre o cuidado da saúde física e mental, que nós também temos que cuidar do cuidador, né? Então, o Instituto Girassol faz esse trabalho de cuidar do cuidador, algumas parcerias que nós temos na cidade para poder cuidar deles, seja de questão mental e física também. Então, o Instituto Girassol apoia esse evento, né? Agora, a segunda pedalada, por acreditar que este é o caminho, né? Da conscientização. Porque nós, as famílias, já estamos conscientizadas, nós já vivemos isso, aquilo ali, né? Vivemos diariamente com essa temática, mas nós precisamos levar para a sociedade o que deve ser, o que deve se fazer para obter a inclusão, né? Nos espaços das escolas, no pedal, como Rita bem trouxe, nós tínhamos pais e crianças que pedalavam e que não sabiam que eram autistas. Até por conta do julgamento da sociedade, eles poderiam estar escondendo, né? E depois que começou a divulgar a pedalada do ano passado, eles começaram, né, se mostrar, e hoje usam na pedalada, quando eles fazem os pedais deles individuais, usam o crachá. Isso pra gente é importante, porque está levando a nossa bandeira.
Dá visibilidade, né?
E isso, dá visibilidade, porque ele sai de Conquista, vai pra Belo Campo, vai pra Gameleira, e ali eles estão mostrando que o nosso grupo, a nossa comunidade, está também inserida no pedal, assim como no pedal, na igreja, porque o projeto, né, Pedala Déboras, veio de um projeto que saiu da igreja, né? É um projeto da igreja de que Rita frequenta, e desse grupo, porque lá tem um número grande de autistas na igreja, e aí também, né, focou no divulgar o autismo na igreja e também no pedal.
Cintia, eu gostaria que você falasse um pouco, e é importante a gente falar disso justamente pela visibilidade. Quais são hoje as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias de pessoas autistas e pelos próprios autistas, né? Eu já tive em outras oportunidades conversando com mães. E é importante dizer isso, na maioria das vezes, mais uma vez, quem cuidam são as mulheres, né? E muitas delas reclamam da dificuldade de acesso a neuropediatra. Essas dificuldades, elas permanecem? Fala um pouco mais disso pra gente, por favor.
Infelizmente, nós ainda temos essas dificuldades, né? O principal é escolar, né? Muitas nossas crianças estão fora da escola por conta de falta de AVE, que é o apoiador de vida escolar, antigamente conhecido como cuidador. Por que hoje tem essa nomenclatura de AVE? Porque ele é um apoiador, não só para os cuidados de higiene e alimentação, mas o apoiar de fazer as partes pedagógicas também. Então, nós temos essa dificuldade, muitas crianças foram da escola por conta que não tem o apoiador. Não é só sobre a questão da interação da criança na escola, é a inclusão mesmo, porque nós temos muitas crianças, muitas delas são capazes, sim, de aprender, né? Sejam de escrita, seja oralmente, mas ela aprende, mas nós temos essa dificuldade de manter e de ter elas nas escolas. Temos ainda muita dificuldade de consultas, né? de neuropediatra, psiquiatra infantil, para que possa atender. Hoje nós temos um número muito grande na cidade, nós estamos em torno de 3.692 pessoas diagnosticadas com autismo em Vitória da Conquista. Então, é um número muito grande e nós não temos um espaço, né, para que elas possam ser atendidas com a terapia. Lembrando que autismo não é uma doença, então ela não se cura, é uma condição permanente que vai ser para a vida inteira. Então, eles fazem a terapia para melhorar? Não. Eles fazem a terapia para ter uma qualidade de vida. Essa qualidade de vida vai fazer com que eles consigam se desenvolver, né, pensando no futuro, para que quando os pais não estiverem aqui, em outros espaços, né, como escola, diversos espaços, cinema, faculdade, né? Recentemente nós tivemos uma grande alegria aqui na cidade, né? Não vou citar o nome aqui porque eu não pedi autorização da mãe, mas um dos nossos
atendidos,
membros, né, do Instituto de Girassol, ele acabou de se formar em técnico em meio ambiente pelo IFBA e concomitantemente ele passou na UESB, grau de suporte 3, né? E ele acabou de se formar agora no IFBA em técnico em meio ambiente e agora passou também no vestibular, acabou de fazer sua matrícula na UESB. Então, assim, é possível. Quando a gente dá oportunidades, eles alcançam voos longos, né? Então, é isso que a gente tem mostrado para os pais e tentado mostrar também para a sociedade, que inseri-los é só uma questão de querer. Se querer, eles são inseridos e eles podem ser o que quiserem ser em qualquer espaço.
Hoje, quantas pessoas participam do Instituto Girassol?
Nós temos, em média, hoje, de umas 500 pessoas que participam, 500 famílias que são atendidas pelo Instituto Girassol. Nós ainda não temos um espaço físico, mas nós fazemos um atendimento, né, e orientação. Nós temos uma página do Instagram que posta as informações e temos um grupo do WhatsApp, que é onde nós tiramos as dúvidas. E temos também uma escuta individualizada por família. E também temos a escuta com psicólogos em roda de escuta, né? Inclusive, essa semana vai acontecer uma roda de escuta na sexta-feira. Sigam nossas redes sociais do Instituto Girassol no Instagram, que nós vamos estar postando ainda hoje sobre essa roda de escuta. Ela acontece pelo Google Meet. Por conta até dessa questão dos pais, às vezes, não terem rede de apoio às mães. Para deixar a criança, nós realizamos a roda de escuta pelo Google Meet. É uma roda onde as mães levam, né, suas angústias, porque muitas delas também não têm condição de pagar uma consulta com psicólogo. Então, nós fazemos essa roda de escuta para ouvir as demandas das famílias.
Quando as famílias procuram vocês, quais são os direitos que elas têm e que o Instituto já percebeu que estão são mais desconhecidos? É importante falar isso, até porque certamente tem famílias de pessoas autistas nos ouvindo nesse momento. E quais são os direitos que elas têm e que muitas vezes elas não têm essa informação?
Muitas não conhecem sobre a questão do AVE, né? Porque acreditam que pode ser um para dois, um para três, como tem se trazido muito aí, um AVE para três crianças. E, às vezes, eles não têm esse conhecimento de que tem que ser um para cada, né? Por conta de cada criança é uma especificidade, né? E precisa de um atendimento. Então, muitos não sabem. Alguns chegam em escolas que querem cobrar, né? Ah, é autista, tem que pagar um valor à parte para ter o AVE. E a gente orienta, mostra na lei que tem que ter, independente de pagando ou não, que a criança tem esse direito. Aqui na cidade é fornecido, né, um projeto de entrega de fraldas, né, porque geralmente a maioria deles não tem o controle dos esfínteres e aí ficam até determinada idade. Não tem uma idade determinada, porém eles ficam um longo período, 9, 10 anos, alguns até de 15 anos usando ainda fralda. Então, muitos não sabem desse programa, né? Nós orientamos sobre esse programa. Alguns não sabem sobre o atendimento do CAPS-IA, então a gente orienta, né, o atendimento que tem no CAPS-IA de psiquiatra, neuropediatra. Nós ainda temos uma quantidade muito pequena de profissionais para atendimento por conta da demanda, que é quase 4 mil pessoas. Então, nós temos esse atendimento na cidade. Sobre BPC, né? Algumas famílias acham, só tem direito quem é grau de suporte 3, né? Grau de suporte 3, mas a gente tenta orientar e explicar que não, que todos os graus têm direito ao BPC, vai ser conforme o perito vai analisar, né, a condição da deficiência. Não é porque tem o diagnóstico de 1 que ele não vai ter direito do BPC. as questões da prioridade, né? De ser prioritário, né? Em filas por conta de questões sensoriais, em hospitais, prontos-socorros, fila de banco. Então, a gente orienta sobre esse direito também. Também, além dos direitos, a gente orienta também do dever, né? Do dever, porque para a criança ela ser contada na cidade, para a gente ter as políticas públicas, a gente precisa também ter, cumprir os nossos deveres, que hoje na cidade é ofertado para a gente a carteirinha do CIPTEA, né? Que é realizada lá, que faz a confecção lá no SEMAI. Então a gente orienta sobre documentação, horário para poder fazer essa carteirinha, porque a gente precisa que as crianças sejam e os adultos sejam contabilizados na cidade, até para que a cidade se organize acerca do serviço que vai ofertar.
Ô Cíntia, você também é mãe, né, de uma criança autista, então você sente na pele a dificuldade que é no dia a dia, na sociedade, viver em comunidade e também a importância dessa rede de apoio. Eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto mãe, a importância do Instituto Girassol na vida dessas famílias.
Sim, sim, eu sou mãe, né? Sou prima, né? Porque nós temos vários casos na família. Então, eu tenho primos com autismo, tenho filho com autismo. Meu filho hoje é diagnosticado com TEA, TDAH e TOD. O TOD é um transtorno que muitas pessoas ainda não conhecem, que é o transtorno opositor desafiador. Então, ele tem esses três diagnósticos. E hoje, como principal demanda dele do autismo, é a seletividade alimentar, que muitas pessoas ainda acham que é frescura, que é porque a mãe não educou, que é porque a mãe não dá porque não quer, mas a seletividade alimentar está entre uma das comorbidades do autismo que faz com que eles não acertem certas texturas. No caso do meu, já tem CID, né, porque é o TARI, por conta de que não aceita quase todas as texturas. E aí a criança passa por várias outras comorbidades de saúde por conta dessa seletividade que ser de alta complexidade. E aí o Instituto Girassol, ele nasceu assim, porque a gente sempre via associações que atendia as crianças. Era criada e tinha neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, inclusive a gente já passou por associação que atendia as crianças. E aí o Instituto Girassol foi pensado assim, e os pais? Quem cuida dos pais? Os pais estão adoecidos? Quando a gente era chamado, a gente começou a ser chamado, né, para poder ir na casa de pais que já tinham tentado contra a sua própria vida, mães que a família fechou o diagnóstico e o pai não sabia como lidar, pais que chegavam, que desesperavam quando fechava o diagnóstico, saía vendendo os bens que tinha, carro, moto, achando que era o quê? Era só vender aquilo ali, fazer os exames e pronto. Daqui um dia meu filho vai estar curado e não vai ter mais esse diagnóstico, e aí pronto, levaria os bens tudo. Então, você vê que é um desconstruir da sociedade de que eu espero um filho, mas ele tem que vir conforme ele tem que vir, né? Eu espero e quero. Mas se ele vem de uma forma que eu não espero, eu tenho que estar com o pé no chão para poder cuidar dessa criança. E se o cuidador ele não estiver bem, ele não consegue cuidar. E aí foi pensando nisso que o Instituto Girassol foi criado para acolher essas famílias por conta do adoecimento mental, né?
A gente falou aqui das ações do Instituto Girassol, falamos dos direitos dessas famílias. Como é que está o acesso dessas famílias a esses direitos que tem? Desde aos auxiliares, né? Como você mesmo colocou aqui, que muitas vezes não é respeitado esse direito de ser um para um, até o fornecimento de fraldas. Como é que está hoje em dia?
Hoje nós estamos ainda enfrentando uma grande dificuldade acerca dos AVEs, né, de vida escolar, por conta dessa questão de querer que seja um para três ou um para dois. E a gente preza também, a gente enquanto família, por conta de nós já termos a experiência de cuidar da criança, a gente preza também pela saúde mental. Nós pensamos em nós e nós também pensamos nesse AVE, porque nós sabemos a demanda que é cuidar de uma criança com transtorno. Então, essa pessoa, ela trabalhar 40 horas com 3 pela manhã e 3 à tarde, como é que vai ficar a saúde mental dessa pessoa também? Então, a gente também pensa na saúde mental do AVE escolar, né? Então, por isso também, e por conta das demandas. Às vezes, eu tenho uma criança que ela necessita de menos suporte, mas o coleguinha precisa de mais. Então, querendo ou não, se fica um para dois, ele fica prejudicado. Um dos dois vai ser prejudicado, né? por conta das questões pedagógicas. Um vai avançar mais e o outro não vai conseguir, porque volta e meia ele tem questões sensoriais e sai da sala. O acesso ao AVE hoje ainda está, é uma dificuldade que nós temos ainda. Infelizmente, tudo que se trata de direitos, nós temos que judicializar. Infelizmente, tudo. De medicação, a fralda, a AVE na escola, terapias, né? As terapias, nossas crianças ficam muito tempo sem terapia. Às vezes iniciam a terapia, a gente judicializa município, estado, começa a fazer a terapia, depois para, né? Para e fica um ano sem fazer a terapia. Aquilo ali é prejudicial para a criança, porque ela regride tudo que ela ganhou, né? Então é uma frustração para a família, é uma frustração para a criança que já desenvolveu, é uma frustração para o profissional, né? Para o profissional, porque ele fez aquele avanço e aí vê a criança voltando, né? Regredindo. Crianças que faziam 20 horas, era para estar fazendo hoje 10. Ela fica um ano sem fazer terapia, ela vai ter que voltar para as 20 horas de novo. Ela volta para fazer 20 horas de terapia. Então, nós temos ainda muita dificuldade. Os profissionais de consulta, muita dificuldade. Consultas a cada 6 meses, 8 meses, às vezes uma vez no ano, nos órgãos de saúde. Uma vez no ano para ter uma consulta. Troca de profissional, muita troca de profissional. Então, você está indo com aquele profissional ali, a criança está usando a medicação, está tudo indo ok. De uma hora para outra, sai o profissional. Aí entra outro, vai botar outra medicação. E aí a criança vai entrar nova medicação, desregula, tem muitas crises na escola, a escola não consegue dar conta, por conta de que é uma troca. Até a criança vincular de novo com aquele outro profissional que atende, deixar que ele toque, deixar que ele examine, né? Então, assim, essa parte da inclusão ainda a gente passa por muitas dificuldades. Passa por muitas dificuldades da questão de saúde. Porém, nós estamos agora, né? Tem um projeto, você quer falar?
Então, vale ressaltar, Cíntia explanou muito bem aqui, ela deu um leque aqui de questões que não são analisadas, não são vistas e não são ainda praticadas, né, pela a sociedade, né, pelo município, né, pelo estado, né, de um modo geral. Porque nós temos esse índice que ela falou aqui em Vitória da Conquista, mas e na Bahia e no Brasil. Então, são muitas coisas que devem ser assistidas, que devem ser providenciadas e urgente. Você percebe que não é simplesmente um pedal para a gente ir na rua chamar atenção, mas nós temos aqui uma pessoa que tem autoridade, né, de falar do autismo, né, que ela, como ela bem citou aqui. A gente, vale ressaltar, além de algumas questões já que já foram feitas, né, o vereador Edivaldo Júnior mesmo, ele colocou agora 2 projetos, né, de lei, que é o espaço sensorial para autista em praças e vacina e coleta em casa. Porque Cíntia colocou todas as dificuldades aqui do autismo, dos que possam sair e ir à escola. Mas temos também, né, amiga, especiais que eles não saem de casa. Eles não saem de casa. Então, além desses acompanhamentos nas escolas, que eles têm essa dificuldade, tem que ir à casa, porque eles não saem de casa. Então, para fazer um exame, não sai, tem que ter um coletor, né, como o vereador está correndo aí atrás. Então, é pegar, tipo Cíntia, tem também o CAEPA, né, a CAEPA também, que é outro órgão. Então, tem órgãos que estão vivenciando isso e que tem propriedade para falar, para acompanhar, para essas pessoas, a sociedade, os vereadores, né, o próprio secretário, né, de saúde, chamar esses órgãos para si, para ver todas essas deficiências e ajudar, né, até eles mesmos a criar isso, né, para que não tenha a falta disso aqui. Né? E eu queria deixar aqui, porque o pessoal falou aqui para falar, sobre o percurso, nós vamos passar para a Avenida Crescêncio Silveira, Rua Laodiceia Gusmão, Rua Paulino Santos, Praça Sabarreto, Rua João Pessoa, Avenida Presidente Vargas, Rosa Cruz, Siqueira Campos, Marcelino Rosa e parada final no Orquidário. Isso aí.
É um percurso considerável.
Considerado, uns 15 km de leve.
Rita, muito obrigada.
Para quem está acostumado. 15 km de leve.
Lembrando que quem não puder fazer o percurso, né, pedalando, pode acompanhar de carro, pode aguardar no Orquidário, né, para se conf...